Eu peço, boa noite, amigos guadalupenses. Eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de outubro de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Exuberante mar do solo mantém, regada no tempo com abastança, que a fauna e flora sustém. Despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado isso, corações oridos, guarda a nuvem e consola a ascensão. A marcha vem um monte majestosa no planalto assentada, filhos e nós, a vida está longe, braços abertos, acolhida ordenada, exporta frutas para subinote, com a pesca abastece a região, gera energia e grande porte, mundo turístico repleta venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada, pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada. Filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, acolhida ofertada. Braços abertos, acolhida ofertada. Braços abertos, acolhida ofertada.
Podemos sentar. Eu quero, nesse momento, justificar a ausência do Dr. Fernando, secretário da mesa, por motivo de saúde, não pôde estar presente hoje. Como também o segundo secretário, Jesse Jam, não está presente, eu convoco o vereador Amadeu Júnior para vir compor a mesa. Dando continuidade à sessão, peço o secretário Amadeu Júnior para fazer a leitura da ata da última sessão.
Ata da 27ª sessão plenária ordinária. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2015, nesta cidade de Guadalupe, do Palácio Legislativo Vereador Jejão Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os vereadores Edivan Pereira de Miranda, presidente, Alderigo Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Adecarlos Rodrigues da Silva, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu os senhores vereadores Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, e Amadeu Pereira Júnior. Ausências justificadas. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior com ressalva, lido ao ofício número 355/2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, representando o projeto de lei 09/2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a alteração à lei número 313/2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. Lido ao ofício 354/2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, lido ao projeto de lei 010/2015, de autoria da Prefeitura de Guadalupe, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação com o Estado do Piauí, para fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e da outras providências. Lido o projeto de lei número 6/2015, de autor das vereadoras Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins, que institui o programa de doação de lotes urbanos e famílias de baixa renda e da outras providências. Tribuna Livre, o presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra o senhor vereador Ana Lúcia, Zé da Inês Surama, De Carlos, Dr. Fernandes e Alderico. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernando da Silva, Dr. Fernandes, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida, aprovada, vá assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Nesse momento, eu quero convidar o vereador Jesse James, segundo secretário, para compor a mesa. Dando continuidade à pauta do dia, eu peço o secretário para fazer a leitura.
A sua excelência, o senhor Edivan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Encaminhamento do projeto de lei. Senhor presidente, ao tempo que cumprimentamos vossa excelência, vimos pelo presente encaminhar a esta augusta casa o projeto de lei 011/2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Nesta oportunidade, renovamos nossos votos de eleva e estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Alio Rodrigues Mouzinho, prefeito municipal. A sua excelência, o senhor Edvan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal, encaminhamento e projeto de lei. Senhor presidente, ao tempo de cumprimentamos vossa excelência, vimos pelo presente encaminhar a esta augusta casa projeto de lei número 012/2015, que dispõe sobre a doação do prédio onde está instalada a Igreja São Francisco, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Certos de que o presente projeto de lei será devidamente apreciado e aprovado pelos nobres vereadores, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Alio Rodrigues Mouzinho, prefeito municipal. Projeto de lei dispõe sobre a doação do prédio onde está instalada a Igreja São Francisco, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 34 e seguintes da Lei Orgânica do município de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado doar à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe o prédio onde está instalada a Igreja São Francisco, no bairro Vila Boa Esperança, medindo 14,60 por 24,60, com área de 359 metros quadrados, situado na praça principal do bairro Vila Boa Esperança, doado ao município pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, a Chesf, lavrada no livro de escritura do ação número 003, folha 146, registro no livro de registro geral 2, folha 235, matrícula 3.628. Artigo 2. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, 5 de outubro de 2015. Wallen Rodrigues Mouzinho, prefeito de Guadalupe. Justificativa. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe e senhores vereadores. A Igreja São Francisco, sediado no bairro Vila Boa Esperança, sempre foi sediado no prédio que ora se pretende doar à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, o qual pertencia à Companhia Hidroelétrica do Vale de São Francisco, a Chesf. O referido prédio foi repassado ao patrimônio público do município de Guadalupe, através de doação da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, a Chesf. Pretende-se, portanto, com a presente que seja conferida à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe a titularidade do imóvel, visto que a paróquia sempre desempenhou as atividades da Igreja Católica no bairro Vila Boa Esperança, no mencionado prédio. Assim, em atenção ao princípio esculpido no artigo 34.1 da Lei Orgânica Municipal, submetemos à apreciação dos novos vereadores, dos nobres vereadores, o presente projeto de lei, pelo que temos a inteira certeza de sua aprovação. Guadalupe? Ok.
Bem, como nós sabemos, que é a Igreja São Francisco, no bairro Veja Boa Esperança. Ali era um prédio da Chess, né? A Chess doou para a prefeitura, já está em registro imóvel aqui em nome da prefeitura, e agora a prefeitura está encaminhando esse projeto para a gente analisar e depois votar, aprovar a doação da prefeitura definitivamente à igreja. Esse projeto nós vamos encaminhar para a comissão para que seja votado na próxima sessão. Nós temos outro projeto aqui que já foi lido nas sessões passadas, não era para ter sido votado nessa última sessão, como a comissão não tinha feito o seu parecer, foi feito agora. Eu peço ao secretário para fazer a leitura desse projeto e logo em seguida a gente bota em discussão e em seguida a votação.
A sua excelência, o senhor Edvan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar a esta augusta casa o projeto de lei 009/2015, que dispõe sobre a alteração à lei número 313/2015, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. Assim, requeremos que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposições do artigo 69, primeiro do regime interno da Câmara Municipal de Guadalupe. Nesta oportunidade, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Alio Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Dispõe sobre a alteração à Lei 303/2015, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e de outras providências. O prefeito do município de Guadalupe, estado do Piauí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica alterado o artigo 13 da Lei 313, de 20 de setembro de 2005, que passa a ter a seguinte relação. Artigo 13. Fica modificada as nomenclaturas das seguintes secretarias municipais. Primeiro, a Secretaria Municipal do Planejamento passa a denominar-se Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 2. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças passa a denominar-se Secretaria Municipal de Finanças. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Gerais passa a denominar-se Secretaria Municipal de Infraestrutura. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aos 25 dias do mês de setembro de 2015. O Alio Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Senhor presidente, a justificativa e senhores vereadores, o presente projeto de lei visa adequar a composição administrativa da Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, criada e alterada pela Lei Municipal 313/2005, que dispõe sobre a estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências às exigências normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ressaltamos que consta na lei, na referida lei, que as Secretarias Municipais do Planejamento e a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Gerais foram extintas, havendo a criação de novas secretarias. Esclareça-se que, tendo em vista que consta no texto da Lei Municipal 313/2005, a extinção das secretarias mencionadas, entende a SRFB que as novas secretarias criadas com as mesmas atribuições não poderiam utilizar o mesmo CNPJ das secretarias extintas. Assim, foi orientado pela própria Receita que fosse realizada alteração legislativa para que se fizesse constar na Lei Municipal que houve tão somente alteração da nomenclatura das secretarias, possibilitando assim a utilização do mesmo CNPJ. Cabe ainda mencionar os nobres vereadores que a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guadalupe inicialmente estava disciplinada pela Lei Municipal 226, de 5 de março de 1997, que teve várias alterações ao longo dos anos. A mencionada lei foi integralmente renovada pela Lei Municipal 313/2005, conforme dispõe seu artigo 12º. Verifica-se, desta forma, que fazendo uma análise comparativa entre as duas leis, houve tão somente alteração de nomenclatura das secretarias, pelo que não havia necessidade à época da extinção e a criação de secretarias, pelo que houve falha de técnica legislativa na edição da Lei Municipal 313/2005. De certo que o presente projeto de lei tende a desburocratizar a regularização dos CNPJs das secretarias junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e que é de fundamental importância para a manutenção das inadimplências do município junto ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, a CAUC. Portanto, a presente atualização legislativa irá possibilitar a utilização do CNPJ das secretarias extintas pelas novas secretarias substitutas. Razão porque estamos enviando o presente projeto de lei para apreciação e aprovação desta augusta Casa Legislativa, Guadalupe, 25 de setembro de 2015. Wallen Rodrigues Mouzinho, Prefeito Municipal.
Bem, gente, como eu terminei de falar, esse projeto, a gente já tinha lido ele, encaminhei as comissões, foi feito o parecer agora. Eu quero colocar em discussão, algum vereador quer discutir a respeito desse projeto? É um projeto que a gente já debateu, né, nas sessões anteriores, já foi dado o parecer. Eu convoco o vereador presidente da comissão, doutor Amadeu Júnior, para fazer a leitura do parecer.
Boa noite a todos. Parecer número 143/2015. Parecer ao projeto de lei número 9/2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a alteração à lei 303/2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 9/2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a alteração da lei 303/2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. No referido projeto consta a justificativa que embasa a existência do mesmo, na previsão legal. O artigo 106 da Lei Orgânica Municipal prevê, em seu inciso 3º, que são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias ou departamentos equivalentes e órgão da administração pública. E no artigo 94, prever em seu inciso 12, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e especificamente criar, estruturar e conferir atribuições aos secretários ou diretores equivalentes e órgão da administração pública. Os votos. O projeto é de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. O referido projeto está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 106, 3º, 94, 12, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que nós acolhemos, votamos então por sua aprovação por unanimidade. Plenário, Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 21 de setembro de 2015. Presidente, Amadeus Pereira Júnior. Relator, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês. E membro, José James, Jesse James Lima Miranda.
Bom, feita a leitura do parecer, vou botar o projeto em votação. Vereadora Ana Lúcia.
Pronto. É favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Adê.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável conforme parecer.
Vereador Jesse James.
Favorável, conforme parecer.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador, o presidente também vota favorável. Segunda votação, algum vereador quer mudar o seu voto? Projeto está aprovado. Dando continuidade à pauta do dia, peço o secretário que faça a leitura.
Indicação número 21/2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a climatização das salas da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 5 de outubro de 2015. Vereadora Sorama Santana de Souza Martins. Justificativa. A localização do município faz que tenhamos altíssimas temperaturas, principalmente na época do BR Obró. O prédio da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social é bastante frequentado e palco de vários eventos, como eleições oficiais. Por este motivo é que faço a presente solicitação. Indicação número 22/2015, excelentíssimo senhor presidente, indica ao senhor prefeito, após ouvido o plenário da forma regimental, a climatização das salas de aula do ensino fundamental da Escola Municipal Hipólito José de Araripe, no bairro Cruzeta, como também seja solucionado o problema da fossa e a construção da quadra de esporte. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 5 de outubro de 2015. Vereadora Sorama Santana de Souza Martins. Justificativa. Uma sala de aula fica desconfortável aos alunos e aos professores devido às altas temperaturas durante o período do verão. Por essa razão, peço rápida solução para este problema. A fossa construída para a escola é inadequada, insuficiente e faz-se necessária o seu ajuste ou sua ampliação. Finalizamos solicitando a construção da quadra de esportes para os alunos e a comunidade, pois a prática esportiva melhora a qualidade de vida e a saúde.
Terminamos de ler a pauta do dia. Eu quero avisar a população de Guadalupe que segunda-feira, dia 12, é feriado, né? Não vai haver sessão. Na próxima segunda, dia 19, também é feriado. Nós vamos fazer a sessão no dia 20. Viu? Então, na próxima semana não vai haver sessão. No dia 19 nós vamos mudar para o dia 20. Como foi feito a leitura da pauta do dia, eu faculto a palavra os vereadores que queiram fazer uso da palavra. Vereadora Ana Lúcia, vereadora Surama, vereador Amadeu Júnior. Mais algum vereador? Jesse James, Alderico. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, boa noite. Iniciando as minhas palavras nesta sessão, eu gostaria de pedir à administração municipal, em nome do senhor prefeito Alan Rodrigues Mouzinho, que mandasse a essa casa explicações a respeito do programa Minha Casa Minha Vida. Eu não sei se vocês estão lembrando que o ano passado, quando eu pedi essa explicação, vereador aqui até disse que eu procurasse conhecer mais a cidade, que eu não conhecia, que as casas estavam todas ou quase todas já prontas. Mas não é verdade. As pessoas têm nos procurado, preocupadas, porque as casas não foram concluídas. E segundo informação que eu tive de uma das pessoas, dos beneficiários, é que hoje a empresa não está fazendo mais o serviço de conclusão das casas. O Allen, segundo essa pessoa, estou dando a informação que me deram, o Allen está mandando que a pessoa compre o material, conclua o serviço e depois venha aqui na prefeitura e traga a nota fiscal. Ou então, por esse motivo e pela informação que eu recebi de um usuário, um dos usuários da Minha Casa Minha Vida, eu peço nesse momento esclarecimento, mas amanhã cedo irei protocolar um ofício com relação a esse pedido. Também quero dizer aos senhores que hoje também protocolei na Prefeitura Municipal de Guadalupe o ofício solicitando informações acerca da criação da unidade fiscal de referência do nosso município, a UFG. Vocês lembram que semana passada eu fiz comentários aqui. Para que nós, vereadores, tenhamos realmente, o povo de Guadalupe, tenhamos a real verdade. Porque o decreto baixado pelo excelentíssimo senhor prefeito, ajustando o RV do nosso município para R$ 33,50, não realmente é inexplicável. Por esse motivo, estou pedindo a ele que nos mande, inclusive, todas as atualizações, que ele disse que foi criado em 2013, mas não foi, foi em 2014. E mais, eu quero repassar aos senhores vereadores, em particular, e ao povo de Guadalupe, a UFG do nosso município foi criada, consegui a lei, estou aqui com a cópia da lei, quem quiser ver, está aqui, a cópia da lei. Ela foi criada no dia... sancionada no dia 9 de dezembro de 2014. E vocês pasmem, povo de Guadalupe. Pasmem, povo de Guadalupe, eu repito. O valor que está aí nesta lei, pode abrir, Jesse James, no artigo 309, é de R$ 2,54. Mas a Prefeitura Municipal de Guadalupe cobrou de mim, a vereadora Lúcia, que tem empresa nessa cidade, e cobrou de toda a população impostos e taxas, de todos os comerciantes, taxas, licença de funcionamento, o valor de R$ 29,67. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos ficar calados. Quero dizer que amanhã estarei entrando na justiça. Amanhã, vereadora Lúcia está entrando na justiça do nosso município. Através do Ministério Público, eu irei lá. Eu irei lá. Porque eu fui lesada. Eu fui assaltada pelo Poder Público Municipal desse município. E eu não vou ficar calada. Uma unidade de referência que tinha um valor de R$ 2,54 e nos cobraram. Eu paguei minha taxa de licença o ano passado no valor de R$ 280 e poucos. Sabe, vereador Jesse, já calculei, sabe quanto é que vai ser agora em 2015? Quase R$ 600. Vereadora Surama, a senhora tem empresa também. Não podemos, em hipótese alguma, aceitar essa situação. E por falar em justiça, eu quero aqui neste momento chamar a atenção da justiça do nosso município. Dizer que o Allen, prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, nos engana desde 2009. Ele simplesmente enganou, continua enganando o povo de Guadalupe. E mais, com essa situação aqui, nos assaltando. Chamar a atenção da justiça do nosso município, quando ele, até a justiça, ele engana. Repito, até a justiça ele engana. Sabe por quê? Justiça do nosso município. Porque ele, na época que quis tirar pessoas que trabalhavam na Belém, Brasília, há mais de 10 anos, uma família completa, com o pai, a mãe e as filhas, trabalhando lá há mais de 10 anos. O senhor sabe, vocês sabem o que foi que ele fez. Ele pediu à justiça que tirasse aquelas pessoas de lá, através da justiça, A justiça do nosso município é ciente, porque ele lá justificou que estava pedindo aquelas duas localizações lá, aqueles dois setores de comércio lá, para fazer uma reforma. Eu tenho esse documento em casa. Lá ele diz claramente que o município precisa urgentemente fazer uma reforma na Belém Brasília, naquele local onde aquela família trabalhava e aquela outra senhora. E disse também lá que após a reforma iria fazer licitação para colocar as próximas pessoas que iam trabalhar lá. Ele fez? Justiça do nosso município, eu estou aqui perguntando. Foi acatado pela justiça do nosso município. Ele não fez reforma. Ele não fez licitação. Simplesmente ele pegou uma pessoa que, segundo populares, segundo informações que nós temos no nosso município, que ele tinha prometido na época da campanha a dar aquele prédio para aquela pessoa. E o que foi que ele fez? Gente, é uma injustiça muito grande. É por isso que quando a vereadora Lúcia vem aqui dizer que o Allen faz o que quer, do jeito que quer, paga quem quer, a maneira que quer, é porque é a pura verdade. Ele faz um absurdo do nosso município de pagar a profissionais na mesma função, com valores diferentes. Já falei aqui várias vezes. Mas eu quero aqui, neste momento, solicitar da justiça do nosso município, dos setores competentes, que tome esta providência. Porque ele enganou. Ele enganou e provou que enganou o nosso município. Pois neste momento eu peço à justiça do nosso município, através do Ministério Público, através do juiz do nosso município, que tome todas essas providências. Porque de enganação, de enrolação, há 7 anos nós estamos já cansados. Nós aguentamos muito, nós falamos muito, nós reclamamos muito. Nós chegamos até a denunciar coisas absurdas, mas a gente não vê o resultado. A gente espera 3, 4, 5 anos por uma denúncia que a gente faz no Tribunal de Contas ou na Justiça. E o prefeito sai do mandato e a Justiça não faz valer a verdade e a justiça nesta questão da administração do nosso município. Eu quero aqui é repetir. Não adianta o vereador vir aqui no final dizer, para pedir respeito, que eu não estou desrespeitando ninguém. Eu não estou desrespeitando prefeito nenhum. Eu estou só pedindo que ele cumpra com o papel dele. Que ele fala, ele cumpra. Mas o que nós vemos, o que nós viemos aqui de 2009 até hoje, foi pura enganação. Enganou o povo. E o povo de Guadalupe é ciente disso. Hoje, se você andar de casa em casa, você vai ver o pensamento do povo de Guadalupe. Foi pura enganação durante esses 7 anos. Mas nós estamos aqui. Continuamos firmes, fortes, determinadas, decididas. Porque é assim, a vereadora Lúcia, a verdade, o que for verdade, eu não vou deixar de falar aqui nessa tribuna. Então, meu tempo já encerrou, mas nesse momento eu gostaria de pedir ao senhor presidente mais um minuto para encerrar as minhas palavras. Dizer que ontem, dia 4 de outubro, foi o Dia Nacional do Agente Comunitário. Eu quero, neste momento, prestar uma homenagem, o meu respeito, o meu carinho, e dizer o quanto sei do valor do trabalho de todos vocês, do quanto é importante o trabalho do agente comunitário na saúde, que eles realmente merecem a atenção, o respeito, o carinho e a valorização dentro das suas atividades profissionais. Parabéns a todos os agentes comunitários do nosso município. E também, neste momento, parabenizar os eleitos para o novo Conselho Tutelar, que terá início em 2016, a senhora Luzimar Lopes, a senhora Nalier Moreira, o senhor professor Firmino, a senhora Juliana Mouzinho e a senhora Jordane Passo. Parabéns, felicidades, realizações e que vocês desenvolvam um trabalho com muito afinco e carinho no nosso município. Dizer o resultado da eleição, senhor presidente. Nosso município hoje tem 8.389 eleitores. Faltaram 6.848. Votaram 1.541. Os votos válidos. E só teve 5 votos em branco e 19 votos nulo. Então, parabenizar a comunidade de Guadalupe pela realização da eleição. Foi muito importante para o nosso município, né? A consciência que o povo teve, felizmente não foi, chegou nem a 50%, mas foi muito bom, fiquei muito feliz e dizer mais uma vez, parabenizar e desejar sucesso aos novos eleitos. Muito obrigado e boa noite.
Com a palavra a vereadora Surama.
Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente, aos colegas vereadores na pessoa do irmão Adê, aos amigos ouvintes sintonizados nesta emissora, meu cordial boa noite. Inicio o meu pronunciamento parabenizando a toda a organização, a toda a equipe da Vila Boa Esperança, pelo belíssimo novenário de São Francisco de Assis, que ontem foi a grande festa lá no bairro da Vila Boa Esperança. Dizer que o nosso povo saiu com certeza um povo bem evangelizado, consciente da nossa fé que temos que ter em Jesus, que é o nosso Salvador, e um momento assim de estarmos integrados ao lado de vários irmãos. Então, parabéns na pessoa da Ana Cristina, da professora Marilis. Eu cumprimento e parabenizo os demais que estiveram ingressados naquele novenário. Quero também parabenizar a todas as conselheiras eleitas, na pessoa da Luzimar, da Analie, da Juliana, da Jordânia e do professor Firmino, e também parabenizar as suplentes e todas as candidatas que tiveram o desejo de concorrer e colocar o seu nome a ser avaliado pela população de Guadalupe. Os que não conseguiram se eleger, né, neste pleito, continue a caminhada, o seu desejo, o seu trabalho, que outras oportunidades virão. Com certeza, todas têm essa capacidade. Infelizmente, pelo fato de você não ter se eleito, não representa dizer que você não tem essa capacidade. Mas todas eram bons nomes e muitas vezes a população fica até difícil da gente votar, né? Mas eu parabenizo a todos. E também parabenizo a todas as agentes comunitárias de saúde, em especial as do nosso município. E em nome delas eu quero assim pedir ao secretário de saúde, ao prefeito municipal, que regularize a questão do PEMAC. Mais uma vez, se encontra com o salário, aquele repasse que vem do governo atrasado. Não se justifica. Eu peço assim que o secretário de saúde encontre uma forma, uma maneira de regularizar essa situação. É inadmissível. Nós, que, como profissional, como educadora deste município, é injusto nós estarmos também aqui, relato e cobro também a situação dos professores do nosso município, que estamos também com nossos salários atrasados. Cadê as férias? Cadê o 13º? Aí eu questiono e coloco esse ponto de interrogação. Qual a marca dessa atual administração? Compromisso com o povo. Em quê? Em obras, ele tem compromisso com o povo? Em atendimento à saúde, ele tem compromisso com o povo? Na assistência social, ele tem compromisso com a população? Em pagamento, em dias, com servidores, com fornecedores? Então, a máscara, mais uma vez, a maquiagem está derretendo. Porque o que se pregava era o pagador, não pagava por setor. Então tem um ditado: castigo do corpo é a língua. Se falava muito dos erros dos outros gestores do passado e hoje está se cometendo a mesma coisa. Mas aqui eu registro, não estou defendendo e nem tirando o defeito dos outros ex-gestores. Mas tem gestores que errou em alguma parte, mas que deixou obra, que deixou um serviço, que deixou um legado que não será desmoronado nem desmanchado por nenhum outro gestor que assumir a Prefeitura Municipal de Guadalupe. Porque justiça seja dada. Vamos apontar os defeitos, mas vamos ter a consciência de falar a verdade. É isso que esta vereadora, ao longo dos meus 11 anos, vem pregando nesta tribuna desta casa. Direito à população. E cobrando que o gestor realmente faça valer o direito do povo. E nesta oportunidade aqui, eu gostaria que o vereador responsável, o líder, fica mais na responsabilidade do líder, do prefeito, de trazer alguma informação a mim, a vereadora Ana Lúcia, que cobramos na sessão passada, a respeito se o seguro safra, as três parcelas que não tinham sido pagas, se foi regularizada. Então, gostaria de ter essa informação para a gente poder, né, para que a população que está nos ouvindo neste momento possa estar ciente dos seus direitos garantidos. E quero, assim, continuar, né, a cobrar e explicar à população de Guadalupe o que nós falamos aqui é a verdade. Por quê? Foi falado na sessão passada também que o prefeito Ali construiu uma das maiores escolas, a questão, uma estrutura muito grande, a escola Hipólito José Araripe. Muito bem, é uma escola do nível, né, em relação do município, é uma estrutura muito boa. Mas em menos de... tem um ano de inaugurada, nossa, tem meses, né? Está com problema na fossa, né? Vive estourando a fossa daquela escola. É inadmissível uma escola com a estrutura daquela, com o tempo que teve para ser inaugurada, com o recurso que foi aplicado. Está com problema desse na fossa. Aqui cobro, como foi através do indicativo que apresentei hoje, que seja concluído e construído a quadra de esporte naquela escola. E também, um absurdo, ao meu ver, na minha opinião, as salas dos nossos alunos do ensino fundamental não foram climatizadas, né? Então, gente, aqui eu reforço, tá aí através do indicativo de lei, que eu peço ao prefeito municipal que climatize aquelas salas de aula dos nossos alunos. Então, o ensino infantil foi climatizado, a sala da coordenação, direção e dos professores, mas aqui eu faço um apelo, porque os nossos alunos também merecem esse conforto, até porque nós somos sabedores do clima que é Guadalupe, né, que tem Guadalupe. E na oportunidade, quando eu fui votar também ontem na Secretaria de Assistência Social, eu entrei em uma sala que não estava climatizada, né, aquela calor e tudo, já tem uma sala lá que tem um sprint. Então, eu peço assim também encarecidamente que o prefeito veja com os bons olhos a climatização das salas da assistência social. Como bem eu falei no meu pedido de indicativo de lei, assistência social é bem, bem procurado para eventos, para conferências. Então, é importante no momento dos nossos trabalhos que essas salas sejam climatizadas. E queria falar assim, mais uma vez, como bem falou, reforçando as palavras da vereadora Ana Luz, que o prefeito municipal, ele não cumpre com o que fala. Por quê? Nós, vereadores, que representamos a população deste município, participamos de uma reunião na sala do presidente, Edivan Miranda. Na época tinha uma pessoa representando o Banco do Brasil, e naquela época se falava sobre as câmaras de segurança que era para ser instalada tanto no centro da nossa cidade como na entrada e saída da cidade. E naquele momento ali foi discutido o próprio representante do banco se propôs a ajudar, né, em parceria, a pagar, a custear essa despesa, juntamente com os comerciantes do nosso município. E aí, naquele momento, quando você está ao lado do prefeito, ouve o prefeito falar, você acredita que o que ele está dizendo vai acontecer. Aí eu me questiono. E tudo agora ficou, o banco voltou a funcionar, há quantos meses já não tenho aqui como dizer. E o que foi que parou no tempo a história dessas câmaras? Será que o responsável do banco, o representante do banco, voltou atrás em prometer ajuda? Será que os comerciantes do nosso município não têm esse interesse? É não. No meu ver, na minha opinião, é falta de um gestor, de pulso de um gestor, de resolver e solucionar os problemas do nosso município. Aqui eu reforço a memória do prefeito, já concluindo, presidente. Eu reforço assim, faço um apelo ao prefeito municipal para que resolva esses problemas. Como também eu não posso deixar aqui de falar a respeito do plano diretor, que nós, maioria desses vereadores, participaram da reunião que aconteceu lá na assistência social no mês 30/5/2013. Cadê? Esse plano diretor saiu, está funcionando no nosso município? Gente, cadê as academias populares que nós cobramos? Cadê a questão do conselho do idoso? Tudo está parado. Então, são esses questionamentos que eu deixo aqui para que a gestão atual faça uma reflexão, uma análise do que realmente está acontecendo. Então, finalizo o meu tempo também, já, na próxima sessão a gente complementa, vereadora. Então, obrigada, presidente. Peço-se, justifica aqui o meu atraso no início, por estar em uma missa lá no bairro Cruzeta, de 2 anos, do Fernando, falecido sobrinho da Maria Helena. Então, obrigada e boa noite.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Colegas, boa noite. Senhoras e senhores, estão aqui de volta. E, usando o tempo da nossa tribuna hoje, eu gostaria de chamar a atenção para um tema que também bastante importante em Guadalupe e foi amplamente debatido em uma semana, nos dias 11, 12 e 13 de setembro, portanto, do mês passado, a questão trânsito em Guadalupe. Nós sabemos que o prefeito municipal foi muito feliz quando solicitou ao DETRAN que a escola de trânsito viesse a Guadalupe fazer várias palestras que pudesse fazer efetivamente um trabalho de conscientização e de prevenção a acidentes. E o prefeito municipal confiou a essa tarefa à secretária da Juventude, Lindalva Menezes, que coordenou todo aquele trabalho e, felizmente, com a participação da Secretaria de Educação, o envolvimento das igrejas, com o envolvimento também das Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, foi um movimento bastante importante que efetivamente fez com que o envolvimento da comunidade no trabalho da prevenção contra o trânsito. Pois bem, nos entristece que, apesar de toda aquela dedicação e daquele trabalho que foi feito, ainda não há em Guadalupe a conscientização para o uso do capacete nos veículos motorizados, motos. Recentemente, em menos de um mês, muitos acidentes aconteceram em Guadalupe, alguns até com saldos muito negativos e de gravidade. Sábado, por exemplo, duas pessoas queridas nossas se envolveram em acidente de moto. Foi os dois filhos do pastor Avelino, que inclusive trabalha nessa casa, foi candidato a vereador pelo nosso partido, e um rapaz da Cruzeta, filho do seu Manuel Careca, que sábado à noite chocaram-se de moto, e ambos sem capacete. O que nos causa preocupação é justamente que a população ainda não absorveu a ideia, a necessidade de andar prevenido, a necessidade de andar com segurança. Isso nos preocupa porque, apesar de todo aquele trabalho,
ainda as pessoas de nossa cidade não se conscientizarem, isso tem causado muitos transtornos às famílias. Nós percebemos a preocupação, as famílias, o sofrimento das famílias e principalmente as famílias daquelas pessoas que se acidentaram. Felizmente, graças a Deus, os filhos do pastor Avelino passam bem, estão ótimos, também está bem se recuperando o filho do seu Manuel Careca, lá na Cruzeta. Mas, graças a Deus, aquilo não foi um resultado trágico, como aconteceu e acontece diversas vezes em nossa cidade. Claro, no resto do nosso país e até no mundo. Mas nós precisamos trazer à tona esse tema, porque ele será dado continuidade em outras ocasiões. Nós sabemos que esse trabalho, iniciado pelo prefeito Ali e da secretária da Juventude, ele não vai parar por aí. Haverá um segundo momento, uma segunda semana, com mais novidades, com mais participações, com mais palestras para a população de Guadalupe. Mas, pelo momento, nós temos aqui pedir os nossos filhos, os nossos parentes, nossos entes queridos, os nossos conhecidos, para que, fazendo um apelo, andem de capacete quando estiverem de moto no trânsito. Andem com cinto de segurança quando estiverem conduzindo ou sendo conduzido em qualquer veículo. Esse é um ponto do nosso discurso essa noite. No outro ponto, nós temos o dever de chamar à tona esse tema também, é que nos últimos meses há uma enxurrada de agressões ao nosso prefeito municipal. As pessoas parece que estão achando que Guadalupe não faz parte do Brasil. É como se a crise tivesse atingido a todos os estados e todas as cidades do Brasil, menos Guadalupe. Gente, o prefeito municipal, quando assinou aquele decreto, ele anteveio o problema e buscando solucionar antes até da presidente Dilma. Se vocês observaram, a presidente Dilma fez muito mais do que um decreto que fez o prefeito Allen, de maior complexidade. Eliminou até ministérios, reduziu seus próprios salários em 10%, cortou verbas que não são imediatas, enfim. A crise extinguiu o ministério, juntou o Ministério do Trabalho com o Ministério da Previdência. A crise existe, ela é real. Por que então ficar sacrificando o prefeito? Gente, eu tenho notícia que ele foi atrás do governador essa semana pedir, pelo amor de Deus, um dinheiro para poder fechar a folha de pagamento e não deixar atrasar. Ele está correndo, ele está buscando, ele está indo atrás. A gente não vê aquele cidadão em uma hora de lazer. A gente não vê o prefeito municipal se divertindo, correndo atrás de solucionar os problemas do município. Por que então tanta agressão, tanta pedrada, se nós somos conscientes que Guadalupe, enquanto parte do Brasil, está afetada pela crise? É uma realidade. ICMS caiu, FPM caiu, repasses da Companhia Hidrelétrica de Guadalupe, que é o maior das nossas fontes aqui, também caiu. Não existe verba, não existe nada. Vamos usar nossas consciências para, ao invés de esmagar uma pessoa que está buscando solucionar todos os nossos problemas do nosso município, nós podemos estender a mão e dizer a ele o seguinte: prefeito, você está precisando de ajuda? Eu estou aqui para ajudar. No que eu posso colaborar para tirar a nossa cidade dessa crise, ou até minimizar o sofrimento dos nossos munícipes, porque é para isso que nós fomos eleitos. Nós não estamos aqui para esfaquear, apunhalar um cidadão que está tentando resolver os nossos problemas. Nós fomos eleitos foi para que nós mesmos possamos buscar soluções e conduzir a nossa cidade para livrar ou minimizar ao máximo o sofrimento dos nossos munícipes. Nós sentimos na pele, no rosto de cada guadalupense. Ora, gente, durante muitos e muitos anos, mais ou menos uma década, Guadalupe não havia mais pedinte, Guadalupe não havia esmoléu. Recentemente, nós vemos pessoas bater as nossas portas enquanto políticos, e tenho certeza que assim como bate a minha porta, bate a porta de todos os vereadores de Guadalupe, como também do prefeito Allen, como do ex-prefeito João Luiz, como do vice-prefeito Eduardo, batem todas as portas todos os dias pedindo soluções. A verdade é que o Brasil está num colapso, e aqui eu não vou apontar quem é culpado, quem é culpada. Eu gostaria muito era de tentar apresentar uma alternativa, uma solução. A verdade é que o nosso país passa pela maior crise dos últimos 100 anos. Nós não vimos o que aconteceu no passado, porque nós não éramos nascidos. Mas de 100 anos para cá, a nossa história conta que desde a quebra da Bolsa de Nova York não se passava por uma crise tão grande. Isso, essa crise, afeta os donos de usina, afeta os donos de fábrica, afeta os comerciantes, os empresários, o governo estadual, o governo federal e o município de Guadalupe. Afeta o profissional liberal como eu e tantos outros, que a minha profissão, como todos sabem, é advogado. Eu advogo em mais de 10, 15 cidades ao redor de Guadalupe. Marcos Parente, Jeruminha, Landre Salles, Antônio Almeida, Porto Alegre, Uruçuí, São João dos Patos, Paraibano, e ainda vou às vezes no Ceará trabalhar. Por todas as cidades por onde eu tenho passado trabalhando, eu vejo que a crise está muito pior que Guadalupe. Porque aqui, não é chamando nenhum outro prefeito lá que está cruzando os braços, não. Aqui o prefeito está correndo atrás. Tem cidade, já está com 3, 4 meses de atraso de pagamento. Isso é uma realidade. Então, ao invés da gente jogar pedra, agredir a única pessoa que está correndo atrás, que está tentando buscar soluções para os nossos problemas, para aliviar o sofrimento do nosso povo, vamos estender a mão. Vamos tentar ajudar. Tenho certeza que nesse momento ele está correndo atrás de uma solução. Vamos lá dizer, prefeito, em que podemos ajudar o nosso município? Não precisa nem dizer, prefeito, em que podemos ajudá-lo? Se alguém, tenho certeza que ele não leva rancor, que ele não leva mágoas, se alguém não gosta do prefeito, mas pelo menos vamos ajudar o nosso município, vamos buscar soluções. Eu termino a minha fala hoje à noite com os colegas vereadores com a seguinte frase: colegas, povo, situação, oposição, sejamos sensatos, sejamos razoáveis, sejamos justos, usemos as nossas consciências para buscar no íntimo da nossa alma o mínimo de sensatez possível e de respeito à figura humana, ao próximo, para, ao invés de alvejá-lo enquanto ele mais precisa de ajuda, que nós podemos justamente tentar reverter. E só quem vai ganhar é o povo. Boa noite.
Com a palavra o vereador Jesse Janos.
Mesa presidente, vereadores, vereadoras, público presente e ouvintes da 104.9. Boa noite. Primeiramente aqui eu quero parabenizar as conselheiras e o conselheiro que foram eleitos para que possa desenvolver um papel brilhante dedicado ao nosso povo guadalupense. Que são elas: a Luzimar, a Nalier, o Firmino, a Juliana, a Jordânia, esses 5 que foram eleitos. Meus parabéns. Quero aqui, nesta noite, algo que eu vi andando no município hoje, que eu fiquei muito triste com aquela a cena. Fui ao Bela Vista e logo tem ruas no Bela Vista que é difícil um carro passar, porque os moradores fecharam as ruas, fecharam com pedras, com galhos, com, enfim, bloquearam aquela rua para que nenhum carro pudesse passar. São 3 ruas ali na esquina do Vitor, na esquina do Didi e aquela outra lá do... Por quê? Por causa da poeira. Simplesmente por conta da poeira. Uma puaca que se você passar caminhando, meu amigo, você, sua roupa fica marrom. A puaca, uma coisa meio fora do sério. E aquelas pessoas não têm condições de alugar uma pipa para passar naquelas ruas devido ao serviço que a patroa fez. Aí não vamos criticar, porque o fato da patroa ter passado, que às vezes a gente solicita, a gente pede uma melhoria, e foi muito bom a intenção. A patroa passou, raspou, ficou bacana, mas aí não choveu e nem uma pipa passou para que pudesse eliminar aquela puaca. Agora está uma coisa de fazer, uma coisa de entristecer qualquer cidadão, principalmente nós que somos representando o povo, quando você se depara com aquela situação onde próprios moradores, numa cidade como Guadalupe, uma cidade rica, porque aqui nós temos nossa usina, uma prefeitura, apesar da crise, mas uma prefeitura rica, um projeto de irrigação, pessoas de poderes aquisitivos altos. Você vê um bairro, Bela Vista, um bairro próximo do centro, ou independente que fosse próximo ou não, naquela situação onde os moradores fizeram bloqueio naquelas ruas para que nenhum carro pudesse passar. E não passa não, vereador. Porque agora passei por volta de 6,5 de moto, ainda consegui passar, porque moto sempre tem uma brechinha para você passar, mas é triste. E aqui eu não quero também citar secretário, porque os secretários só trabalham com a condição que o prefeito dá para que ele possa trabalhar.
Vereador Jess, por gentileza, eu gostaria de pedir uma parte, e gostaria que o senhor amanhã cedo fosse pegar o nome dessas ruas. Sabe por quê? Porque a licitação, como eu falei semana passada aqui, da construtora Oás, que vai construir, que era para ser construído 24 mil metros de calçamento no nosso município, as ruas da Bela Vista estão lá. Então, só para a gente comprovar, eu gostaria que o senhor pegasse o nome dessas ruas para a gente ver se está nesse projeto de 2013. Obrigada.
Certo. Então, fiquei triste com aquela cena. Tanto olhando para o lado de cidadão guadalupense, como principalmente um representante do povo, você se deparar com um bairro de sua cidade, umas ruas sendo bloqueadas pela população, porque o prefeito não tomou as providências cabíveis. Ou seja, o mínimo que ele poderia fazer era alugar um pipa. Só um dia resolveria aquele problema. Meio dia resolveria. Acho que apenas uma manhã resolveria o problema daquele bairro Bela Vista, diante daquela poeira, que eu tenho certeza que as pessoas que moram ali não estão suportando mais.
Alô? Vereador Gé, só uma parte. Eu gostaria, assim, de reforçar e pedir, assim, encarecidamente ao nosso prefeito a questão da situação que se encontra, viu, Alderi? Gostaria até que Vossa Excelência tomar essa providência amanhã a respeito do repasse do valor que está sendo descontado dos servidores do nosso plano de saúde e que não está sendo repassado para Humanas. Então, aconteceu hoje, uma pessoa lá em Teresina precisou fazer um exame e não foi autorizado porque a Prefeitura Municipal de Guadalupe não repassou o valor mensal que é descontado do nosso vencimento e a prefeitura que tem que repassar para Humanas. Então, é um problema gravíssimo que a prefeitura tem que se programar para solucionar esse problema. Então, peço assim o seu apoio como líder do prefeito para regularizar. Obrigada, Jesse.
Então, só finalizando, eu venho a esta tribuna apenas para tratar dessa barbaridade que presenciei hoje e falando que toda esta crise que estamos vivendo, que estamos passando, não é mentira, é verdadeira. Não é porque nós somos oposição que vamos chegar aqui e falar que o prefeito está tendo condições de fazer isso, que muita coisa ele tem condição e não faz. Agora, este momento da crise é lamentável, porque tudo isso é consequência do voto. Toda essa crise que nós estamos passando é consequência das pessoas que deram o voto em pessoas incompetentes que estão à frente representando esse nosso Brasil. Obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. A princípio, eu quero registrar nessa tribuna o pronunciamento da vereadora Ana Lúcia. Ela diz respeito ao Balneário Belém Brasília, sobre o processo de licitação. Eu quero deixar bem claro também aos colegas vereadores e ao povo de Guadalupe, e desde quando foi construído o Balneário Belém Brasília, certo? E todos aqueles bares foram ocupados por indicação exclusiva do prefeito municipal ou dos prefeitos municipais. Quer dizer, nunca houve nenhum processo licitatório, certo? Quando o próprio prefeito construiu, inaugurou, preencheu aqueles bares das pessoas de sua inteira confiança. Saindo ele, entrou seu substituto, também o fez da mesma forma. Então, por que não o prefeito Alho não iria fazer também? Está fazendo da mesma forma e os demais fizeram. Porque só na administração do prefeito Alho ia ser diferente, certo? Ele ia assumir e não ter a força de botar as pessoas do interesse dele. Então, assim ele agiu e botou, como todos até agora botaram, certo? Então, não é do meu conhecimento, desde o tempo que foi inaugurada a Belém Brasília, não vi nenhum prefeito fazer licitação para ocupar aqueles bares. Um outro assunto é no tocante a quadra de esporte do Hipódromo Araripe. Isso aí faz parte do projeto de construção dela quadra. E é questão de tempo para que o prefeito faça a sua construção. É evidente que isso aí está no projeto e faz parte de um convênio com recursos federais, no valor de R$500 mil, para fazer a quadra de esporte do Hipódromo Araripe. Da mesma forma, também será construída uma quadra de esporte na unidade escolar Alexandrino Mouzinho. Quanto ao seguro safra, eu confesso a vocês que eu não peguei uma posição exata da situação, porque eu deixei a cargo do vereador Fernandes, ele já debateu esse assunto aí na Câmara, e a sua esposa é a secretária de Agricultura, eu deixei que ele tomasse essas providências. Infelizmente, ele não pôde vir à sessão hoje. Quero também aproveitar a oportunidade de parabenizar as 5 eleitas para o Conselho Tutelar do município de Guadalupe, certo? Foi uma eleição bonita, realizada com toda a organização, isso em todo o Brasil. Eu estou falando de Guadalupe, onde eu participei e acompanhei de perto, onde fui até a urna também e depositei o meu voto. Aí tinha uma pessoa da minha família e era candidata, a Juliana Mouzinho, e graças a Deus foi eleita, muito bem votada. Mas todas as candidatas são boas, certo? Eu acho que vão fazer um bom trabalho em prol do município de Guadalupe. Um outro assunto, eu peço aí aos vereadores, e o povo de Guadalupe é um povo bem informado, está sempre assistindo televisão, sempre o seu radinho ligado. Muitas vezes tem alguns meios de comunicação e tenta desvirtuar a verdade deste povo. Mas o povo sabe, ele está vendo. E o Brasil está passando, como o próprio Amadeu, a vereadora Amadeu Júnior falou, uma crise que é nacional, inclusive posso dizer mundial, já tem atingido a outros países, como a China, por exemplo, e outros países estão passando por situações tão difíceis quanto o Brasil está passando. Mas eu quero dizer aos colegas vereadores, e o município, o estado do Piauí, e o nosso município que nós vivemos, estão em situação dificílima. O próprio governador Hélio Dias diz que só ia ter condição de pagar o salário em dias este mês de setembro, graças a um repasse no valor de 80 milhões que a Eletrobras repassou para o governo do estado. 80 milhões de ICMS estava atrasado, e a Eletrobras este mês, no dia 14 de setembro, repassou para os cofres do estado. Se não fosse esse dinheiro, o governo do estado ia atrasar também o salário dos servidores, tá certo? E, consequentemente, em razão desse repasse alto do ICMS que a Eletrobras passou ao estado e estava devendo, é claro que os municípios tem um pouco, um pouco de benefício deste bolo. Mas, infelizmente, o Guadalupe, mais uma vez, está sendo sacrificado. No dia 15 de setembro, o repasse do ICMS para o município de Guadalupe foi no valor de R$ 323.434,21. Uma parcela semanal, e deixou até o prefeito feliz. Isso entre aspas, e foi temporário. Logo depois veio um repasse normal, tirar desse valor 323, 48 mil para a saúde e 64 mil para o Fundeb. E quando menos espera, o governo do estado, certo, sequestrou 187.786,62 reais, praticamente 188 mil. A prefeitura de Guadalupe só fez receber e teve que devolver para o SOF da Secretaria de Fazenda, para que a Secretaria de Fazenda repassasse aos municípios, e teve um ganho do ICMS, uma prefeitura de Teresina, prefeitura de Uruçuí e demais prefeituras, e teve um novo coeficiente maior. E quero dizer, esses 188 mil só foi a primeira parcela do ICMS e a prefeitura de Guadalupe está devolvendo. A primeira. Vai ser, sabe quantas? Seis. Seis parcelas nesse valor. Só para você ver a situação que nós estamos, o município de Guadalupe. É por isso, pessoal, e o salário do pessoal não foi incluído na sua totalidade. E foi tirado 188 mil para a Secretaria de Fazenda, para repassar para os demais municípios, e houve um ganho no ICMS. E o mais triste, são seis parcelas. Essa foi apenas a primeira. Essa é a situação do nosso município, só se vê. Hoje, é o secretário de Administração e Gestão, Dejaci, fazendo um levantamento das perdas do município deste ano, só de janeiro até julho, eu estava lá com ele acompanhando, de janeiro a julho deste ano, o município de Guadalupe vai perdendo mais de 2 milhões de reais. Mais de 2 milhões de reais só de janeiro a julho. Então, gente, essa é a nossa realidade. Não queremos aí desejar a pedra nos vereadores, no prefeito, e achar que o prefeito, meu amigo, não tem e faça milagre sem ter dinheiro. Onde você tem uma folha alta, despesas altas, e o recurso não está dando. Simplesmente, a receita está abaixo da despesa hoje em Guadalupe. Então, a situação é difícil. Você vê, e o próprio governo do estado só pagou a folha porque recebeu esses 80 milhões de ICMS da Eletrobras. Então, gente, a situação é difícil. Vamos é ter humildade, não vamos à oposição e entrar nela quanto pior, melhor, porque isso aí não leva a nada, certo? O prefeito Alho tem mais um ano e pouco de administração e o Alho terá um novo gestor, e se a situação não melhorar, infelizmente a situação vai ficar cada vez pior. Mas o prefeito está correndo dia e noite para ver se consegue reaver esses recursos perdidos, certo? Sabemos que tem um projeto aí para uma recompensa dos municípios que possuem usinas hidrelétricas, certo? Este processo está em andamento, já passou pelo Senado, está na Câmara Federal. Aí iremos nós torcer e esperar para ver se o Adolfo volta, o que era, porque a situação está incontrolável. Essa é a verdade. Retorno a palavra ao presidente Edvan Miranda.
Quero, nesse momento, fazer as considerações finais. Quero parabenizar doutor Verônico, doutor Arimateia, pela organização da eleição do Conselho Tutelar de Guadalupe. Foi bem organizado. E parabenizar os eleitos, a Luzimar Lopes, Analier, professor Firmino, Juliana Mozinho, Jordânia Passo e também os suplentes que também foram votados, né? Isso acontece, isso eram 5 vagas, infelizmente alguém tinha que perder, mas todos estão de parabéns, todos foram bem votados, então parabéns especial ao povo de Guadalupe que compareceram para fazer a escolha dos novos conselheiros. Eu quero também parabenizar o novenário de São Francisco de Assis na Vila Boa Esperança. Os organizadores do evento, em nome da Dona Marilis e Ana Cristina, eu parabenizo aquela turma que organiza o festejo de São Francisco de Assis. Quero também avisar o vereador Jesse James, aqui quando ele falou a respeito das ruas do Bela Vista. Quero informar para o vereador que o prefeito já está tomando as suas cuidado a respeito daquelas ruas. Eu tenho informação que ele já contratou um caminhão-pipa para que molhe aquelas ruas. Não vai começar amanhã, porque o caminhão tem um motor que é o que enche o pipa para poder fazer molhar as ruas. Deu um pequeno problema, mas o proprietário já informou que amanhã vai providenciar, provavelmente amanhã ou depois da manhã, já comece o trabalho de molhar aquelas ruas. Então, os moradores, tenham mais um pouquinho de paciência, que eu acredito que o prefeito Allen vai resolver o problema. Eu quero também dizer ao povo de Guadalupe, como bem falou o vereador Amadeu Júnior, como bem falou o vereador Alderico, o nosso prefeito é incansável. Ele é dia a dia correndo atrás de recursos, ele vai a tribunal, ele vai ao governador, ele vai secretário de saúde, ele vai no secretário da fazenda procurar solucionar o problema de Guadalupe. Não é fácil, vereador, não é fácil. Estamos passando por essa crise, sim, e Guadalupe está passando em dobro, como todos nós sabemos, devido à perca do nosso ICMS. E esse era o ponto forte de Guadalupe, era o ICMS. E perdemos o ICMS e ainda estamos vendo os recursos federais diminuindo dia a dia. Então, o prefeito Allen tem procurado melhorar a vida do povo de Guadalupe. Porque se fosse um prefeito acomodado, essa folha de pagamento já tinha atrasado muito tempo. Porque os recursos não estão dando para cumprir. Mas ele vai aonde o governo, ele vai aonde o secretariado, e lá ele pede. Lá ele chora, como o povo diz que ele chora, mas ele chora pelo bem de Guadalupe. Ele chora porque ele quer o melhor para Guadalupe. Estive com ele logo que ele chegou de Teresina, e ele me mostrando os pedidos que fez ao governador. E o governador garantiu a ele que vai resolver aqueles problemas, pedindo recursos. Nós sabemos que o que os plantões dos médicos do hospital estão sendo pagos porque o governador está ajudando. Se dependesse da prefeitura, não estaria mais, porque o recurso não dá. Os dentistas não estavam sendo pagos, porque o recurso, nós estamos vendo a escassez que está. O prefeito Allen está com dificuldade de pagar os encargos da prefeitura. Está com dificuldade de passar até o dinheiro da Câmara, vereadora. Está com dificuldade. Então, ele tem procurado, dia a dia, tentar resolver o problema de Guadalupe. Mas, infelizmente, nosso país está passando por essa crise. Mas eu tenho fé em Deus que nós vamos sair dessa, junto com o nosso povo. Porque o maior é Deus. E quem tem fé em Deus não cai. Quem segura na mão de Deus não cai. Eu quero pedir aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 5 de outubro de 2015. Boa noite e obrigado a todos.